Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião. Cumprimento também aqueles, as senhoras deputadas e senhores deputados que nos acompanham por Skype. Dizer-vos apenas como ponto prévio que, relativamente à nossa ordem de trabalhos, como sabem, que tinha sido distribuída, eu tinha deixado, como não podia deixar de ser, os pontos 3, 4 e 5, como, e o 6 de certa maneira, mas o 6 é diferente, como condicionados a não haver oposição de nenhum grupo parlamentar, uma vez que, de acordo com as orientações da Conferência de Líderes, as reuniões das comissões após o último plenário de quinta-feira serão apenas para redações finais, a menos que todos os grupos parlamentares convenham numa situação diferente. E, entretanto, eu recebi da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista um e-mail que eu pedi de resto para ser distribuído, dizendo que não concordava com o acrescento de outros pontos na reunião de hoje e, portanto, não iremos tratar dos pontos 3, 4 e 5. Relativamente ao ponto 6, não era propriamente para tratar, porque uma vez que o requerimento que é apresentado enquanto requerimento putestativo e, portanto, não carece de votação por parte da Comissão. Relativamente a isto, apenas dar nota aos senhores deputados que tomarei as diligências necessárias junto do senhor Ministro da Administração Interna para que, no reinício dos nossos trabalhos em setembro, se possa concretizar esta audição, uma vez que é uma audição requerida putestativamente e, portanto, não carece de discussão nem aprovação por parte da Comissão. Já o outro requerimento, esse sim, tem que ser votado, discutido e votado, portanto ficará também para setembro. E o mesmo se diga relativamente aos os relatórios das petições e a distribuição e admissões de petições, embora sejam textos que já estão distribuídos, mas havendo oposição não os iremos tratar e ficarão também para a reunião de setembro. Assim sendo, temos apenas o ponto 1 e o ponto 2, e depois eventualmente os outros assuntos, se alguém tiver alguma questão. E, no ponto 1, dar nota que não deram entrada, de sexta-feira para cá, não deu entrada nenhuma iniciativa legislativa, não baixou nem iniciativas legislativas, nem europeias, nem de votos a esta comissão. Passamos então ao ponto 2, temos as redações finais. Elas puderam ser distribuídas já durante o dia de ontem. Espero que os seus deputados tenham tido a ocasião de as ver. Vamos vê-las pela ordem que consta da ordem do dia, a saber, a primeira das quais temos, em primeiro lugar, a redação final relativamente ao projeto de lei 591 do Partido Social Democrata, que introduz mecanismos de controle de distribuição eletrónica de processos, neste caso, relativamente à jurisdição administrativa e fiscal, aquela que nos aparece em primeiro lugar. Está distribuído o texto preparado pela DAPLEN, relativamente às emendas que estão assinaladas no texto. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma questão que queira colocar. Senhora deputada Márcia Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Tinha aqui, de facto, algumas questões a assinalar e que são as seguintes. Logo no título, alterar 33ª para 39ª alteração ao Código do Procedimento e do Processo Tributário.
Mas, ó, senhora deputada, eu na redação já não tenho esse número.
Não tem?
Não. O título está só, introduz mecanismos de controle na distribuição eletrónica de processos de jurisdição administrativa e fiscal, alterando o Código, e o Código, já sem pôr, de resto era uma das propostas dos serviços, era atendendo
a... Então há aqui um... Peço desculpa, há aqui uma informação. Então é o seguinte, certo, não aceitamos nenhuma alteração dos serviços, a não ser as que foram aprovadas em plenário, mas eu tenho aqui uma nota da 30ª, para alterar a 39ª, uma correção a fazer para a 39ª, mas o Sr. Presidente estava a referir-me que já está...
Não, vamos lá ver, Soutora, o serviço, a sugestão, o texto que vem dos serviços, os serviços sugerem relativamente a este diploma, como também aos outros diplomas que mexem em códigos, como já vamos em várias dezenas de alterações aos códigos, nas últimas vezes que se mexeu, tem sido prática da primeira comissão, para não gerar mais confusão, até porque hoje em dia o Diário da República, como sabe, apresenta já os textos consolidados e, portanto, aquilo que está na lei formulário, de certa maneira, perdeu alguma atualidade, digamos assim, uma vez que já não há essa dificuldade que anteriormente havia de se conseguir perceber quais é que eram as alterações por causa da sucessão de alterações. Hoje em dia, como o Diário da República apresenta já versões consolidadas, nomeadamente relativamente aos códigos, a sugestão dos serviços era que deixássemos de referir, embora a lei formulário diga, deixássemos de referir todas as alterações que têm sido feitas sucessivamente, como era prática. Isso já tem sido feito nesta legislatura e, de acordo com isso, a proposta dos serviços nestas redações finais é falar apenas em alterações aos códigos, sem referir se é a 35ª, 39ª, 38ª, e o mesmo se diga no artigo dos objetos, não pondo aquele relambório todo por ali abaixo, chamando a atenção os serviços, que de facto isso até pode ser hoje em dia fonte de gralhas, porque verdadeiramente já não é necessário e corre-se o risco de falhar alguma coisa, não é? E, portanto, não o dizendo, parte-se sempre do princípio que é a alteração na versão consolidada que o Diário da República tem, com datas próprias já. Portanto, era
muito
isso.
Bem, Sr. Presidente, estou esclarecida. Eu peço desculpa de ter... Tinha aqui essa informação, de facto, era essa nota. E tinha ainda duas outras que têm que ver com o artigo 2º,
sim,
onde se lê... É a mesma coisa?
Que sim, nós como não aceitamos.
Pronto, então sendo a mesma coisa.
A questão é que nós não aceitamos nenhuma alteração aos serviços.
Pronto, sendo a mesma coisa, nada mais há a referir, Sr. Presidente.
Obrigado, portanto, em princípio podemos assentar neste princípio, pelo menos relativamente aos códigos, deixar de fazer aquela referência exaustiva de todas as alterações, porque elas já começam de facto a ser de uma dimensão muito significativa, mas fundamentalmente não é para poupar trabalho, é porque de facto hoje em dia, com as versões consolidadas que o Diário da República Eletrónico já disponibiliza para o cidadão, tornou-se, digamos, pouco útil, não é? Quer dizer, já é um bocadinho inútil. E portanto aceitando esse princípio, eu pergunto se relativamente aos amarelos que estão foram distribuídos e que basicamente têm que ver apenas com correções relativamente a maiúsculas e nomeadamente maiúsculas nos meses dos anos e por aí fora, se há alguma objeção ou se podemos dar por aceitar as sugestões que vêm a amarelo propostas pelos serviços. Toma o vosso silêncio por aquiescência. Eu chamava só a atenção que há aqui uma gralha, seguramente, que se vocês repararem, na linha A do artigo 1º do objeto, relativamente à lei que aprova o Código de Processo, a data que cá está é 22 de junho. Mas depois, no artigo 2º, relativamente ao mesmo Código de Processo, aparece 22 de fevereiro. É evidente que não pode ser uma das duas datas, está errada. E, portanto, nós, eu de resto posso verificar rapidamente, que eu tenho aqui o computador, qual é que é a data certa. É 22 de fevereiro. É 22 de fevereiro a data, já agora, deixa-me abrir o Diário da República, porque não há como... Exatamente, é 22 de fevereiro, portanto, na linha A do número 1 do objeto, É preciso corrigir onde está 22 de junho, deve ler-se 22 de fevereiro, com minúscula. E de resto, em todos os outros artigos em que se fala na data, nomeadamente no artigo 4º, na norma revogatória, aparece também 22 de fevereiro, portanto aqui já está certo. Pergunto aos senhores deputados, então, se podemos fechar este...
Presidente, Sr. Deputado Amácio Paz. Dá licença, eu peço desculpa porque eu tinha aqui indicações da Sra. Deputada Coordenadora e, portanto, ela não estando, surgiu aqui alguma confusão e peço desculpa por isso. Tinha aqui ainda mais duas notas para acrescentar, que é a nossa discordância relativamente à proposta que vem dos serviços no que respeita ao artigo 5º e ao artigo 6º. Portanto, devendo manter-se aquilo que foi aprovado em plenário.
E é o texto, se tiverem o texto?
Tenho, sim. O Governo, portanto, o artigo 5º, o Governo procede à regulamentação da presente lei,
sim,
no prazo de 30 dias a contar da data da sua publicação, devendo aquela entrar em vigor ao mesmo tempo que esta.
Peço desculpa. Portanto, no artigo 5º ficar o texto que foi a plenário, certo?
Certo.
E, portanto, em vez do regulamento, é procede à regulamentação e
da data... Certo, e depois da publicação, é o texto que estava, devendo aquela entrar em vigor.
Devendo aquela...
Entrar em vigor ao mesmo tempo que esta.
Ah, aquilo que os serviços propunham que passasse para o artigo 6º, certo? Portanto, deixar ficar no artigo 5º como estava no texto original, é isso?
Não, o artigo 5º, que vem dos serviços, segundo creio, diz: o Governo regulamenta a presente lei no prazo de 30 dias a contar da data da sua publicação. E o texto que foi aprovado em plenário diz: o Governo procede à regulamentação da presente lei no prazo de 30 dias a contar da data da sua publicação, devendo aquela entrar em vigor ao mesmo tempo que esta.
Sim, senhora deputada, portanto, a proposta do serviço era passar essa segunda parte, essa última parte, para o artigo 6º, mas eu, pronto, fica então no artigo 5º, que é tudo o que diz respeito à regulamentação, e o artigo 6º fica à entrada em vigor da lei e não da regulamentação.
Isso mesmo, entra em vigor 60 dias após a sua publicação.
Exatamente, portanto, quer o artigo 5º, quer o artigo 6º, há oposição do Partido Social Democrata relativamente à sugestão do serviço, e quando assim é, prevalece o texto que foi levado ao plenário. Portanto, vamos então votar a redação final com a alteração, a correção na linha A do artigo 1º. A data da lei 15/2002 é 22 de fevereiro e não de junho. Feita essa correção, todas as outras sugestões dos serviços são aceites, à exceção das sugestões de redação para o artigo 5º e 6º, que não são aceites, e, portanto, fica a redação que foi dos textos que foram submetidos a plenário. Vamos votar, então, assim. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada a redação final nestes termos por unanimidade. Vamos agora passar ao ponto seguinte, que é o texto final do projeto de lei 553, também do Partido Social Democrata, que introduz mecanismos de controle de distribuição eletrónica, agora não relativamente aos processos de jurisdição administrativa e fiscal, mas sim aos processos judiciais. Presumo que aqui haverá a mesma objeção relativamente, neste caso não é o artigo 5º e 6º, é o 3º e 4º, certo?
Certo, Sr. Presidente, no que respeita a esta matéria, nós não aceitamos nenhuma das alterações que foram propostas pelos serviços, devendo manter-se a redação que foi aprovada em plenário.
Em todos os artigos, também no artigo, na nova redação do 204?
Em todos os artigos.
Vamos então por partes. No artigo 1º, o alterando o Código de Processo Civil, não concordam, é isso?
É isso, Sr. Presidente.
Mas então ficaria como? Eu não tenho aqui o texto originário.
Tenho o texto originário. Não quero fazer isto.
Não posso, tenho que votar. A indicação que eu tinha é que não aceitamos absolutamente nada.
Pronto, Sr. Presidente, a indicação que eu tenho é que neste projeto de lei não aceitamos nenhuma das alterações que vêm dos serviços.
Mas, ó, senhora deputada, há algumas alterações que têm que ver com a questão da inscrição das alterações aos códigos. Já tínhamos visto que
pois,
deixávamos
nesse
cair.
Nessa parte, sim. Nessa parte, sim, conforme fizemos
Conforme fizemos no outro.
Lei, claro que sim.
As alterações na parte substantiva é que não, certo?
Certo.
Pronto, portanto, as alterações na redação, nomeadamente no número 4, eu precisava era ter aqui os textos, porque eu sei os textos, de facto. Tem que juntar sempre, quando é as novas redações, os textos que foram a plenário, senão a gente tem as propostas dos serviços, mas depois... Obrigado. Sim, senhor. Portanto, eu já tenho aqui a redação que foi a plenária. Portanto, basicamente, aquilo em que não se mexe relativamente às propostas dos serviços, no artigo 1º, no sumário no artigo 1º e no proémio do artigo 2º, não há objeção à proposta dos serviços. Há sim objeção relativamente às novas redações que os serviços propõem para a linha B e C, do número 4 do artigo 204 do Código de Processo Civil, portanto fica o texto que foi aprovado na especialidade e que foi aprovado em votação final global em plenário, o mesmo se diga relativamente ao artigo 3º da regulamentação e o artigo 4º da entrada em vigor, em que também não se aceita as propostas de separação apresentadas pelos serviços e, portanto, mantém-se também relativamente a estes a redação aprovada na especialidade na Comissão e que foi aprovada também em votação final global pelo plenário. Portanto, só se aceita dos serviços as correções ligeiras no título e no artigo 1º e no proémio do artigo 2º. Com esta nota vou então pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica também aprovado por unanimidade. Agradeço a disponibilidade aqui dos textos. Vamos passar agora ao diploma seguinte, que é o diploma relativamente à violência doméstica. Está distribuído também uma nota da parte dos serviços com algumas correções. Eu, relativamente a este, tenho algumas questões que passava desde já a nomear, seguindo as propostas, o texto que vem com os amarelos proposto pelos serviços. Estou-me a referir a esse texto. Nesse texto, na página 4, na redação relativa ao artigo 14º, o número 7, o que está no texto diz o seguinte: sendo a comunicação referida no número anterior, sempre que a comunicação referida no número anterior tenha por destinatário o Tribunal de Família e Menores territorialmente competente, deve ser acompanhada de cópia do respectivo auto de notícia ou de apresentação da queixa, incluindo cópia da documentação. Acontece que neste artigo, se vocês repararem, nomeadamente no número 1 e no número 2, não se fala sem apresentação de denúncia e não de queixa. Interrogo-me se, por razões de harmonização, para não parecer que estamos a falar de coisas diferentes, não deveria ficar neste número 7, deve ser acompanhada de cópia do respectivo auto de notícia ou da apresentação de denúncia, vírgula, incluindo cópia da documentação por aí fora. Portanto, no fundo, era substituir de apresentação da queixa por da apresentação de denúncia, porque é essa a terminologia utilizada no resto do artigo. E, portanto, deixava isso à senhora deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Nós acompanhamos a sugestão, até porque denúncia é mais amplo do que queixa e abrange-a, inclui-a. Além disso, o crime de violência doméstica passou a ser um crime público e, portanto, o conceito adequado, correto, até é a denúncia. Portanto, concordamos com a sugestão do senhor Presidente.
Obrigado, senhora deputada. Eu tenho mais duas sugestões ainda nesta proposta de lei. continuando a seguir o documento que nos foi enviado pelos serviços. No artigo 31, que está na página 6, no número 1, a linha C, diz não permanecer nem aproximar-se da residência. Eu, em termos de português, eu acho que é nem se aproximar. E não nem aproximar-se. Nem se aproximar. E, portanto, corrigia-se aqui, é apenas uma questão de gramatical, mas chamava a atenção que no final da linha C tem que ser ponto e vírgula também, que não está. E o mesmo na linha D, também no final tem que ser ponto e vírgula. Isto são apenas correções de... Mas como estamos na redação final, é o momento certo para as fazer. Por último, temos a questão que circulou por todos os senhores deputados e que todos conhecem, no artigo 3º, que faz a alteração do artigo 152 do Código Penal, foi suscitada a questão de, na linha E do número 1, em que está a menor que seja seu descendente, vírgula, ou adotado, vírgula, ou de uma das pessoas referidas tal, retirar o entre vírgulas do ou adotado, com o argumento de que, na prática, é tautológico, uma vez que, atualmente, face ao Código Civil, há uma equiparação jurídica dos adotados com os filhos. Sendo certo que aqui fala-se nos descendentes e não nos filhos, mas, na prática, não deixa de ser uma repetição, porque vai dar ao mesmo, na prática. Portanto, há uma sugestão também, que não é feita pelos serviços, mas que foi circulou entre todos os senhores deputados, e eu relembrava apenas, não foi suscitada por avocação para ser alterado em plenário, mas presumo, a menos que não se mantenha ao consenso, presumo que com o consenso de todos podemos tirar o entre vírgulas ou adotado. Assim é, não vejo oposição de ninguém. E, portanto, da minha parte são estas três correçõezinhas aos amarelos, ao texto que veio dos serviços. Pergunto se relativamente às restantes sugestões ou coisas que não foram sugeridas, se alguém pretende também introduzir aqui alguma questão relativamente a este diploma. Sra. Deputada Cláudia Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma questão minúscula é acrescentar um da que penso que falta na página 12, no artigo 37A, número 9, na quarta linha, onde se diz responsáveis pelas áreas da cidadania e igualdade de género, temos a indicação do Governo de que deve ser da cidadania e da igualdade de género. A segunda sugestão relaciona-se com o disposto na página 2 e a norma equivalente na página 14 e tem a ver com o seguinte, tem a ver com a definição de vítima. No artigo 2º da Lei 112/2009, e refere-se a crianças ou jovens até aos 18 anos que sofreram maus-tratos relacionados com exposição a contextos de violência. Surgiu-nos, entretanto, uma questão. A Lei 112/2009 é exclusivamente sobre vítimas de violência doméstica e, portanto, parece-nos que onde se diz contextos de violência, se deveria dizer contextos de violência doméstica. E, por uma razão de uniformidade, o mesmo no artigo, na página 14, no artigo 67A. Portanto, onde se fala em exposição a contextos de violência, estando nós a referir-nos a um regime jurídico de proteção de vítimas de violência doméstica, parece-nos que deveria ficar a referência à violência doméstica. E é só isto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado. Eu presumo que isto não oferece nenhum... No limite pode ser apenas por excesso, mas não oferece nenhuma dificuldade. Pergunto se há mais alguma questão. Não havendo, relativamente a este diploma, então, recapitulando, aceitamos as propostas de redação dos serviços com as seguintes nuances. No artigo 2º, no final da linha A, no artigo 2º, não, peço desculpa, sim, no artigo 2º, na nova redação que é dada ao artigo 2º da Lei 112 de 2009, no final da linha A, onde se diz contexto de violência, antes do ponto e vírgula acrescentar doméstica. Portanto, fica exposição a contexto de violência doméstica, ponto e vírgula. Depois, na nova redação dada ao artigo 14 da mesma lei, na terceira linha, ficava auto de notícia ou da apresentação de denúncia, vírgula, incluindo cópia, tal, tal. Depois, na página... Na página 6, na nova redação dada ao artigo 31 das medidas de coação urgentes, na linha C do número 1, onde está não permanecer nem aproximar-se da residência, fica não permanecer nem se aproximar da residência. Portanto, pôr o reflexo antes do verbo. Depois, na página 13, na nova redação dada ao artigo 152 do Código Penal, na linha E do número 1, fica a menor que seja seu descendente ou de uma das pessoas referidas e, portanto, sai o entre vírgulas ou adotado. E as vírgulas também. Por último, na página 14, na nova redação dada ao artigo 67A do Código de Processo Penal, na linha A do número 1, no 3Is, na parte final, em que está a exposição a contexto de violência, deve ficar exposição a contexto de violência doméstica e depois o ponto e vírgula. Com todas as outras alterações de datas e de algarismos, de numerais, propostas pelos serviços, não há objeção e, portanto, vamos votar nestes termos, esta redação final. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada por unanimidade também.
Peço desculpas, Sr.
Presidente. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Eu penso só que não referiu agora, na página 12, o da a mais, em áreas da cidadania e da igualdade de género.
Tem toda a razão, eu tomei nota, mas quando passei as páginas, fica também, para que fique registado, na nova redação dada ao artigo 37A, sobre as bases de dados de violência contra as mulheres e violência doméstica, artigo da Lei 112, no número 9, na terceira e quarta linha, quando está pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas da cidadania e igualdade de género, fica pelas áreas da cidadania e da igualdade de género. Portanto, fica também esta correção neste número 9. Não é preciso repetir a votação, porque ela já tinha sido adquirida. Vamos agora passar, obrigado, Sra. Deputada, vamos agora passar ao diploma seguinte, que é o texto que transpõe a proposta de lei 89 do Governo, que procede à transposição da diretiva do Parlamento Europeu relativo a informações financeiras. Neste diploma está distribuído também as sugestões com amarelos da parte dos serviços. Pergunto se há alguma questão que os seus deputados queiram suscitar. Não sendo o caso, eu ia pôr à votação a aceitação da redação que nos foi distribuída com os amarelos. Quem vota contra, quem se abstém, ficava aprovado também por unanimidade. Há aqui uma parte que está em branco, porque tem que ser completado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, a quando da publicação, quando o diploma já tiver uma numeração efetiva. Vamos agora passar à redação final da proposta de lei 93 e do projeto de lei 854 do PAN, que dizem respeito à legislação sobre a emissão, entrega e utilização do cartão de cidadão. Relativamente a este diploma, está também distribuída uma sugestão dos serviços, que tem que ver basicamente com correções gramaticais de siglas, de maiúsculas, de indicação de numerário, tempos de verbos, mas pergunto aos seus deputados se alguém tem alguma questão a colocar relativamente a este diploma. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, uma questão de pormenor. Na página 2, no artigo 5º, os serviços sugerem devem em vez de deve. Mas tratando-se de uma alternativa, ou seja, a pessoa que encontrar o cartão ou a entidade, parece-me que devia ser deve.
Sim, senhora, em termos de português, parece-me que é mais correto o deve, uma vez que é alternativa, não é cumulativo. Portanto, se ninguém se opuser, fica aqui o deve remetê-lo. Pergunto se há alguma questão.
Sr. Presidente.
Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada. Também aqui um preciosismo na linguagem do artigo 2º, no princípio geral de dados abertos, número 1. É na... No artigo 2º, acho que é na página 2, pelo menos a que eu tenho. Sr. Presidente.
Peço desculpa, não, vou reler, tinha o microfone desligado. Portanto, na nova redação dada ao número 3 do artigo 5º da Lei 7 de 2007, consta do artigo 2º deste diploma, ficar a pessoa que encontrar o cartão de cidadão que não lhe pertença ou a entidade a quem o cartão for entregue deve remetê-lo imediatamente e não devem. Tudo o resto vamos pôr à votação, portanto, com esta correção, vamos pôr à votação o texto que nos é... proposto pelos serviços. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Vamos passar agora à redação final da proposta de lei 88, que aprova, transpõe também uma diretiva relativa aos dados abertos, os princípios gerais em matéria de dados abertos. Eu presumo que é relativamente a este diploma que a Sra. Deputada já lhe deu a palavra, porque eu próprio tinha aqui duas questões que queria colocar aos seus deputados. Em primeiro lugar, no artigo 2º, número 1, onde se diz as entidades... sujeitas às regras e princípios da administração aberta, devem assegurar que os documentos e dados que produzam ou disponibilizam sempre, que sejam sempre que possível, tal, tal. A questão que é colocada, de resto, pelos próprios serviços, quando nos enviaram estas sugestões, chamam a atenção de que neste diploma não se especificam quais são estes serviços, partindo do princípio, obviamente, que a intenção é que sejam aqueles que são discriminados na própria LADA, que já discrimina quais são as entidades cujos serviços ficam sujeitos às regras da LADA. Nesse sentido, eu a sugestão que eu faria, os serviços chamam a atenção para essa questão, mas não propõem nenhuma solução em concreto. Eu propunha que fosse aqui neste artigo 2º, do princípio geral, em que se dissesse as entidades sujeitas às regras e princípios da administração aberta e colocar entre vírgulas, nos termos da Lei 26 de 2016, vírgula, devem assegurar que os documentos tal, 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 tal.
Senhor Presidente, o Partido Socialista fez, não queremos alterar, portanto, preferimos manter como está.
Bom, se há oposição,
fica
de facto em aberto a dúvida quais são as entidades.
É as que resultarem do regime jurídico aplicável, portanto, não nos parece que haja dúvida.
Pois, mas a proposta era exatamente essa, era especificar qual é que é o regime jurídico aplicável.
A opção é não fazer uma remissão expressa para o outro ato legislativo que pode mudar, portanto a opção é manter.
Pronto, fica. Se há oposição, assim fica, mas chama a atenção que fica mais indefinido. Mas tudo bem, a oposição não há nada a fazer. Depois, a outra sugestão que eu faria era no artigo 25, também uma chamada de atenção por parte dos serviços, na nova redação que é dada ao artigo 25, O artigo 25 da lei atualmente em vigor reporta, tem como epígrafe proibição de acordos, de exclusividade. A verdade é que na nova redação que agora se dá, substantivamente, essa proibição na prática desaparece porque se regula, mantém-se o princípio de que deve haver exclusividade, mas regula-se a existência de acordos em determinadas situações. Os serviços propõem, então, que a epígrafe passe a ser acordos de exclusividade. Eu, sinceramente, não concordo muito, porque, de facto, a nova redação fala nas duas coisas. Mantém o princípio genérico da exclusividade, mas exceciona a existência de acordos em determinadas circunstâncias.
Sr. Presidente, este tema vinha na proposta de lei inicial. Depois, nos trabalhos de criação de um texto de substituição, não se reparou e optou-se por... Ou seja, inadvertidamente manteve-se a redação inicial, mas o próprio grupo parlamentar do Partido...
Oh, Sr. Deputado, desculpe interromper. Nós estamos a ouvi-lo numa... quase como um ioiô. Afasta-se e aproxima-se, a gente às vezes não ouve.
Eu estou estático, é só um problema do microfone.
Sim. Sr. Deputado, eu ia só completar e depois dou-lhe a palavra para fazer os seus comentários. A minha sugestão aqui era muito simples, tem que ver com o epígrafe, portanto também não é uma questão muito importante, mas atendendo ao conteúdo da nova redação do artigo 25, eu sugeria que a epígrafe passasse a ser direitos de reutilização, porque na prática é disso que se trata, e isso cobriria quer o princípio da exclusividade, quer as exceções que estão reguladas depois nos números dos artigos relativamente à reutilização através de acordos. Mas, enfim, parece-me que a sugestão da epígrafe acordos de exclusividade é curta para aquela que é a redação nova do artigo. Mas fica à consideração dos seus deputados. Agora dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Como dava nota, portanto, a proposta de lei inicial do Governo optava por esta epígrafe que agora aqui é sugerida, acordos de exclusividade. Foi na construção do corte e costura do texto de substituição que acabou por se perder essa referência, tanto que nós enviámos um e-mail com algumas observações de legística para correção, que enfim, não se justificava colocar na altura da votação aqui na especialidade, e esta era uma delas. Eu diria que, apesar de tudo, acordos de exclusividade, portanto, não só já está testado, porque já foi visto no quadro da preparação disto pelo Governo, como é menos inovatória do que esta que o Sr. Presidente está a sugerir, que, enfim, não tivemos tempo para analisá-la, portanto, na dúvida entre uma e outra, se não houver consenso para os acordos de exclusividade, que fique como está.
Mas ficar como está é a proibição. Eu acho que aí é que, de todo em todo, não faz sentido. Portanto,
que também lá está. Mas que sugestão é que dava, então, Sr. Presidente? Pode só repetir?
A minha sugestão era direitos de reutilização.
Mas é que também não é bem isso. Porque isso vem regulado mais acima. Também. Portanto, não...
Se o Sr. Deputado reparar, logo o número 1 diz que a reutilização de documentos é permitida a todos os potenciais intervenientes. E depois cria a exceção dos acordos de exclusividade. E, portanto, na prática, estamos sempre a regular aqui os direitos de reutilização. Há um princípio genérico de universalidade desses direitos e depois há a exceção dos acordos de exclusividade. Mas tudo isso tem que ver com direitos de reutilização. Mas, enfim, se não concordarem... Também a epígrafe, como sabem, não tem propriamente, é um auxiliar de leitura, não tem conteúdo normativo. E, portanto, não me parece que seja uma questão que deva merecer. O que me parece, sinceramente, é que o texto atual, que foi a plenário, que era manter a epígrafe que está na lei, que é a proibição de acordos, manifestamente, perde atualidade por a nova redação regulamentar a existência desses mesmos acordos.
E, portanto, a questão do... A questão dos direitos de reutilização, Sr. Presidente, é que eles, no fundo, replica... É verdade que o número 1 faz referência a isso, mas isso é tudo tratado nos artigos anteriores. Portanto, quer aquele que define o pedido de reutilização no 21, o da resposta ao pedido de reutilização, as condições de reutilização, o core business deste artigo 25 é mesmo os acordos de exclusividade.
Tudo bem, Srs. Deputados. Eu vou pôr à votação, não faço questão, e, portanto, ponho à votação. Há uma última questão que o Partido Socialista se opôs, que é proposto pelos serviços e que tem que ver com a possibilidade de, em vez de haver uma renumeração dos artigos, dos atuais artigos 36 e 37 da lei, 36 a 42, peço desculpa, não é só 36 e 37, 36 a 42, poderem, o 36 e o 37, poderem passar a integrar o capítulo do regime, dos regimes sancionatórios, em vez de fazer uma sua renumeração. O Partido Socialista tinha enviado um mail dizendo que não concordava. E, portanto,
exatamente.
Que se devia manter a renumeração.
Tem mesmo que se manter, porque a proposta resulta de uma proposta da CADA. Estes dois artigos que se renumeram têm que ser colocados após aqueles que dizem respeito ao quadro sancionatório, porque a sequência é mais clarificadora quanto ao que é que está a ser impugnado. E, portanto, mantemos a redação que foi aprovada em plenário.
Sim, senhor. Isso obrigará, chama a atenção aqui aos serviços na republicação. É preciso também corrigir esta não aceitação desta alteração sistemática e, portanto, proceder-se também na republicação, no texto republicado, proceder-se em conformidade com aquilo que fica no artigo 9º. E, portanto, não se concorda, não havendo concordância relativamente à alteração sistemática proposta pelos serviços para o artigo 9º, tem que se retomar aquilo que era a renumeração que estava proposta no texto inicial, e isso implica também refletir essa diferença também na republicação que vem em anexo ao diploma. Portanto, se não há mais questões relativamente a este diploma, eu ia pôr à votação o texto, na prática, o texto que vem dos serviços, apenas com a não aceitação da alteração sistemática no artigo 9º, sendo, portanto, que o artigo 9º mantém a redação que foi a plenário e na republicação depois tem que se fazer a adequação em conformidade. Vamos pôr então à votação assim. Quem vota contra, quem se abstém, fica também aprovada a redação final nos termos que acabei de referir. Vamos passar agora à redação final da proposta de lei 98, que transpõe uma diretiva comunitária relativa à contrafação de meios de pagamento. Relativamente a esta transposição da diretiva, está também disponibilizada pelos serviços um conjunto de correções, que não são muito vastas, que têm que ver com questões, do meu ponto de vista, que não, enfim, pelo pouco que eu percebo disto, não me ofereceram grandes dúvidas, mas pergunto aos seus deputados se têm alguma objeção às sugestões apresentadas pelos serviços quanto à redação final desta proposta de lei 98. Não havendo sugestão de ninguém, vou pôr à votação nos termos que nos é proposto pelos serviços, em que também se incorpora a questão dos códigos. Quem vota contra, quem se abstém, fica também aprovado por unanimidade. Temos ainda, por último, nas redações finais, temos a redação final da proposta de lei 97, que respeita à lei quadro, a alteração à lei quadro das fundações, e relativamente à qual também está distribuído, de resto, mais do que um mail. Há um texto que está distribuído com amarelos e depois há um mail que tem que ver com alguns plurais e algumas maiúsculas, que vos foi distribuído seguramente também relativamente ao artigo 13º, número 2, e ao artigo 23A. Eu, relativamente à... queria chamar-vos a atenção apenas para o seguinte. No artigo 22, parece-me que os serviços têm razão. No texto atual existe, desde a alteração de 2015, passou despercebido, houve uma alteração ao artigo 22 e a remissão que existia para o número 2 do artigo 9º, uma vez que foi acrescentado um novo número ao artigo 9º, o número 2... Peço desculpa. O número 2 passou ao número 3. E, manifestamente, por lapso, na altura, esta remissão não foi corrigida. A sugestão que os serviços adiantam, e com a qual eu concordo, é que se aproveite esta oportunidade de se estar a rever a lei para se corrigir esse lapso. E, nesse sentido, teríamos que acrescentar uma alteração ao número 3 do artigo 22, no texto e depois na republicação também, e onde se refere a remissão para o número 2 do artigo 9, essa remissão passar a ser para o número 3 do artigo 9. Se precisarem que eu vos refira exatamente os textos, porque eu verifiquei essa matéria, posso confirmar-vos. Só um momento, estou aqui a abrir o computador.
Nós também verificamos, também confirmamos.
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já teve a oportunidade de verificar, portanto, esta confirma-se.
E temos outra que também gostávamos depois de colocar à consideração, quando esta for vista.
Há uma segunda questão que os serviços também chamam a atenção, e eu acho que também têm razão, e que tem que ver com o número 3 do artigo 50 da lei, que também não é mexido aqui, mas que, quando a lei quadro das fundações foi aprovada originalmente, foi aprovado antes da alteração à legislação referente ao setor empresarial local, que foi aprovado, foi revogada a lei anterior, que era a 51F, salvo erro, e foi aprovada a lei 50/2012, que de resto até tem um título ligeiramente diferente. E, portanto, a sugestão que me parece correta é aproveitar-se também esta mexida na lei quadro para proceder a essa retificação, para não parecer que se está a fazer uma remissão para uma legislação que já está revogada. No número 3 do artigo 50, introduzir-se aqui uma alteração ao número 3 do artigo 50, em que se refira o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, porque é o título da Lei 50/2012, conforme consta do Diário da República, que entretanto já foi mexido, mas mantém esse título, e depois acrescentado, aprovado pela Lei 50/2012, de 31 de agosto. Portanto, era aproveitar para fazer esta retificação também no artigo 50, que por lapso, da última vez que se mexeu nesta lei, não se aproveitou para corrigir. Não são alterações substantivas, são apenas correções de remissões. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que disse que também tem mais qualquer coisa a sugerir.
Tinha ainda duas questões. Uma prende-se com o facto de ter introduzido um novo número 2 no artigo 13. Isto significa que no artigo 4 tem que se atualizar a remissão que existe no número 3, porque tem que passar a referir-se à linha C do número 6 do artigo 13, porque eles baixaram todos. Por força desse aditamento. E o mesmo sucede também no número 4 do artigo 10. Ou seja, fruto do aditamento de um novo número 2 no artigo 13, há duas remissões que têm que ser atualizadas, que são no número 3 do artigo 4 e no número 4 do artigo 10.
Um momento só, que eu estou aqui a abrir a legislação atualmente em vigor, que é para poder explicitar aos senhores deputados que estão aqui na sala. O número 3 do artigo 4 diz, o atualmente em vigor, diz: persistindo dúvidas sobre a natureza privada ou pública da Fundação, prevalece a qualificação que resultar da pronúncia do Conselho Consultivo nos termos da alínea C do número 5 do artigo 13.
Precisamente.
O que o senhor deputado está a chamar a atenção é que, como nesta legislação se mexe, se acrescenta um novo número ao artigo 13, o atual número 5 passa a número 6 e, portanto, deve-se corrigir também esta remissão no número 3 do artigo 4, apenas na parte final, onde se diz, nos termos da alínea C do número 5 do artigo 13, passar a dizer-se nos termos da alínea C do número 6 do artigo 13, certo?
Precisamente.
Precisamente.
E o outro caso é exatamente idêntico, é uma remissão no número 4 do artigo 10. Para o mesmo preceito.
Estou agora aqui a abrir o número 4 do artigo 10. Sim, que é o novo número 4 que é dado por este artigo. Também se reporta à linha C do número 5 do artigo 13º, quando, por força da alteração que é feita à frente ao artigo 13º, deve referir-se para a linha C do número 6 do artigo 13º, certo?
Exatamente.
Pronto, portanto, no caso do artigo 4º, vamos ter que transcrever, em vez de estar entre chavetas, pontinhos, vamos ter que transcrever o atual número 4 da lei, corrigindo a remissão que está feita para o número 5, a linha C do número 5, passar a ser para a linha C do número 6. E no artigo 10º, na página 4, onde é acrescentada um novo número 4, é apenas corrigir aqui, nesta nova redação do número 4, onde está a linha C do número 6 do número 5, passar a estar a linha C do número 6 do artigo 13º.
Sr. Presidente, se me permite, tenho mais uma questão que só agora é que detetei. Peço desculpa.
Faça favor.
Tem a ver com a primeira questão que o Sr. Presidente enunciou, é que eu dei o meu consentimento, só que foi por lapso, porque, na verdade, a questão é ligeiramente mais complexa. Aquela questão daquela remissão que tinha que ser atualizada para o número 2 do artigo 9º, o problema é que o artigo 9º deixou de referir a portaria. Ou seja, a redação para a qual estávamos a fazer a correção no artigo 22, o que ela determinava é que, salvo no caso das fundações com o propósito de criação de estabelecimento de ensino superior às quais podem ser exigidas garantias patrimoniais reforçadas, presume-se que existe dotação patrimonial suficiente nos termos da linha C do número anterior, quando o património da fundação seja igual ou superior ao valor fixado na portaria referida no número 3 do artigo 9º. Ora, o artigo 9º deixa de fazer qualquer referência à portaria. Portanto, a querer corrigir este problema, teríamos que dizer aqui diretamente em portaria dos membros do governo responsáveis pela área das finanças e pelo reconhecimento das fundações. Porque estamos neste momento a operar uma remissão para uma norma em que já não há nenhuma portaria porque ela desapareceu da estrutura do diploma.
Já vou dar a palavra, só estou aqui a abrir. No fundo, a chamada atenção do Sr. Deputado é que a remissão que está no artigo 22, número 3, para o número 2 do artigo 9º, era para a portaria referida no número 2 do artigo 9º, e que não é, já não era número 2, era número 3, de facto a remissão estava errada. Mas a verdade é que agora esse número 3 é alterado e deixa de haver uma portaria.
Exatamente.
Os critérios, os valores passam a ser referidos no número 1 e 2 do artigo 12º da lei, do Decreto-Lei 36-A-2011. Ora, assim sendo, de qualquer maneira, a remissão para o artigo 2 continua errada. Não é para o artigo 2, para o número 2 do artigo 9. Exato. O que pode ficar apenas é seja igual ou superior ao valor referido no número 3 do artigo 9º. Deixar de falar em portaria, mas remeter para o artigo, para o número 3, que é o número certo. Ou não?
Eu penso que o problema é isso, é esse, é que o número 3 também não tem valores de montantes. Isto desapareceu da estrutura.
Mas como é que corrigimos o...
Era referir expressamente neste número, fazer uma referência à portaria a emitir pelos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e do reconhecimento de fundações.
Ah, exatamente. Portanto, em vez de ser
remissão...
o valor fixado na portaria referido no número 2 do artigo 9º, é passar a dizer seja igual ou superior ao valor fixado por portaria...
Exatamente.
Por portaria dos membros do Governo responsáveis tais e tais.
Exatamente.
É essa a sugestão, não é?
Precisamente.
Portanto, mais propriamente, seria dos membros do Governo responsáveis pelas finanças e pelo reconhecimento de fundações.
Tal e qual.
Deputado José Cancela de Moura.
Sr. Presidente, nós estávamos aqui a falar destas alterações sobre as remissões e os serviços tinham proposto... Relativamente ao número 3 do artigo 10º, eu fiquei na expectativa, julgo que o Sr. Presidente terá passado estas duas referências. O número 3 do artigo 10º, do anexo, o esse revogado pela Lei 36 de 2021, de 14 de junho. A revogação é anterior a esta alteração e aqui os serviços de identidade devem ser assim analisados como texto inalterado. Na republicação deveria-se manter apenas a palavra revogado. Isto está no mail que nos foi enviado. Isto é quanto ao número 3 do artigo 10. Relativamente à autorização prevista no número 4, o anterior número 2 do artigo 11º, que também é alterado, reportava-se ao número 1. Acho que também se deve fazer aqui, como houve uma renumeração, na redação anterior o número 2 diz, referida no número anterior, porque agora, de facto, os serviços dizem que deve ser alterada para referida no número 1, porque o número 2 passou ao número 3, não é o número anterior. São estas duas questões que estavam aqui.
Sr. Deputado, a primeira, eu acho que a sugestão dos serviços está correta, não é?
Pois, exatamente.
Esta segunda, o Sr. Deputado está a referir-se, a correção deve ser...
A autorização deve ser... O número 4 do artigo 11 é o anterior número 2.
Sim.
Logo, não pode dizer número anterior, tem que dizer número 1, a remissão.
Qual remissão, peço desculpa?
A remissão para o número 2. Acho que estou.
Não, Sr. Deputado, o número 4 é que é o anterior número 2.
Exatamente, é isso que eu estou a dizer. O número 2 passou a ser número 4 e em vez de dizer número anterior tem que se dizer número 1. É isso que eu quero dizer.
Mas isso já na proposta dos serviços.
Sim.
Mas isso, dita.
Pedro, desculpe, tem razão, isso, mas não foi isso, referenciado. Só isso, eu só estou a relembrar, mais nada.
Ah, certo, mas já está na proposta dos serviços, estamos de acordo também. Sim, sim.
Já, foi o que eu disse. Mas isso na republicação já está certo.
Não, Sr. Presidente, eu não sei se não deveria ter que estar na alteração também. Ou seja, eu percebo o ponto. Está certo na republicação, mas penso que também deveria estar referido no texto. Em vez de dizer anterior número 2, deveria transcrevê-lo
o anterior com o número 2
com a alteração. Sim, precisamente.
Senhor, eu também acho que tem razão. É mais correto e fica mais perceptível. Portanto, na página 5 do texto enviado pelos serviços, na nova redação dada ao artigo 11º, onde está no número 4, agora referido pelo Sr. Deputado Cancela de Moura, onde está, entre parênteses, anterior número 2, em vez de estar anterior número 2, devemos reproduzir o número 2, corrigindo a alteração de número anterior para número 1, exatamente nos mesmos termos que aparece na página 21 da republicação, em que é transcrito por inteiro o novo número 4, já com a correção para o número 1 e também é feita a correção para o artigo 13º, para o número 6 e não para o número 5, que há bocadinho referimos. Portanto, a proposta é, na página 5, em vez de, no número 4, em vez de ser anterior número 2, transcrever aquilo que a redação por inteiro do número 4, como ele está na republicação.
Senhor Presidente, tenho só mais uma questão que detetei agora que é parecida com esta. É uma minudência, mas já agora. No artigo 9A, na republicação, os serviços introduziram e bem a formulação logística habitual até ao fim do mês de março. No entanto, no corpo do artigo da alteração, na página 9, também tem que se introduzir até ao fim do mês de março, onde está só até ao fim de março, para ficarem idênticas.
Exatamente. Na página... No 9. Artigo 9A, certo?
Exatamente, na página 9.
Deve ser até ao fim de março de cada ano, é até ao fim do mês de março.
E depois na republicação, aí já está correto nesses termos. Ficam idênticas as duas.
Sim, senhor, elas têm que bater certo.
Exatamente.
Se essa alteração não for feita na página 9, tem que se fazer na republicação. Porque a republicação tem que transcrever ipsis verbis aquilo que são as alterações substantivas aprovadas. Bom, vamos então recapitular. Vamos acrescentar uma alteração ao número 3 do artigo 22, que passará a ser, em vez de ter uma remissão para o número 3, em vez de ter uma remissão para o artigo 9, que lá está para o número 2 do artigo 9º, tem que passar a dizer definidos por portaria dos membros do governo responsáveis pelas finanças e pelo reconhecimento de fundações. Portanto, não é a portaria referida no artigo 9º, porque o artigo 9º deixa ir, e, portanto, é dizer por portaria dos membros do governo responsáveis pelas finanças e pelo reconhecimento de fundações. A outra alteração é no artigo 9A, conforme foi referido agora pelo Sr. Deputado, acrescentar na página 9 até ao fim do mês de março. Conforme o Sr. Deputado Cancela de Moura referiu também, a nova redação, não é a nova redação, sim, a nova redação do artigo 11º, na página 5, em vez, no número 4, em vez de ter anterior número 2, tem que se transcrever o número 2 por extenso, nos mesmos termos que está na republicação, no número 4 da republicação. E depois é acrescentar, no texto das alterações, acrescentar, para além da alteração ao artigo 22, já referida, também a alteração ao artigo 50, ao número 3 do artigo 50, e substituir a referência à legislação que lá está dita sobre o setor empresarial local por regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, vírgula, aprovado pela Lei nº 50, 2012, de 31 de agosto. E depois na republicação também, na redação do artigo 50, proceder sem conformidade. Em vez de se referir a Lei 53F, não era 51F, 2016, alterada, tal, nada disto, é passar a dizer o disposto quanto à criação de empresas de âmbito municipal no regime jurídico e a partir daqui é pôr da atividade empresarial local e das participações locais, vírgula, aprovado pela Lei 50 de 2012, 31 de agosto. Eu tenho aqui, se precisar de... já tomou nota. Eu acho que são estas as alterações, tudo o resto que é proposto pelos serviços fica... vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado com estas alterações que acabei de referir. Todas as outras que são sugeridas pelos serviços são acolhidas nesta redação final. E relativamente às redações finais, era tudo. Pergunto aos senhores deputados se têm alguma questão nos outros assuntos. Não havendo nenhuma questão, agradeço. Ah, parece que ainda há ali qualquer questão. Fazer só uma ligeira pausa. Senhores deputados, podem esclarecer qual é a questão que estão a... Ó Oh, Sr. Deputado, só que não é verdade que seja tratado de uma forma desigual. Aquilo que eu referi, que está na lei da distribuição eletrónica, é apenas relativo às alterações dos códigos. E se o Sr. Deputado reparar relativamente à transposição da diretiva sobre o combate à fraude e contrafação, vem aqui as alterações à legislação, mas quando se trata de códigos, nomeadamente na linha J, não se diz que é a 35ª ou a 37ª alteração ao código. Diz exatamente à semelhança do que fizemos para a distribuição eletrónica, alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 40 de 82. E não se põe o relambório todo das 30 e não sei quantas alterações que houve até agora. Portanto, é só relativamente aos códigos é que os serviços propuseram que deixasse, uma vez que já há versões consolidadas no Diário da República, deixasse de haver a transcrição de tudo. E, portanto, eu não vejo onde é que está a diferença. Sim. Sr. Deputado, eu coloquei a questão, exatamente, porque tem sido essa a prática relativamente aos códigos, não relativamente à outra legislação. Relativamente aos códigos, sempre que se mexe nos códigos, como todos os códigos já vão em dezenas de alterações, para não ter que se transcrever por íntegra as alterações aos códigos, porque já há versões consolidadas dos códigos hoje em dia disponibilizadas no Diário da República. Essa prática não é só hoje, já nesta legislatura tem sido seguida quando se mexe nos códigos. E, portanto, a proposta era que passássemos a adotar essa opção relativamente aos códigos, não relativamente às outras. Se o Sr. Deputado, se o Partido Social Democrata não quer transcrever aqui tudo, a gente transcreve aqui tudo. Mas não percebo porquê. Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não compreendo, nem deixo de compreender. Os seus deputados exercem esse direito. E, portanto, agora, com toda a franqueza, deixe-me dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. Mas pronto. E muito menos, o que não se pode dizer é que há um tratamento diferenciado. Isso é que não digam, porque não é verdade. Era apenas uma proposta de simplificação que já tem sido seguida noutros diplomas e que não altera rigorosamente nada relativamente à substância dos textos aprovados no plenário. Trata-se apenas do reflexo nos artigos do objeto e do título, não ter que se transcrever uma fralda deste tamanho quando se trata de códigos, porque já se vai em dezenas de alterações aos códigos. Eu tenho, de qualquer maneira, um pedido de palavra do Sr. Deputado José Magalhães, que nos acompanha por Skype. Eu cumprimento o Sr. Deputado e dou-lhe a palavra. Parece que não conseguimos, não temos online já o Sr. Deputado José Magalhães. Pergunto se alguém deseja ainda usar a palavra. Sr. Deputado Carlos Peixoto, mantenha. Sim, senhor. Isso não é uma questão de harmonia, com toda a franqueza, senhor. Não é uma questão de harmonia, é uma questão de simplificação da redação, não tem nada a ver com... Sra. Deputada Cláudia Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer que estamos a falar de projetos de lei que foram os primeiros a ser discutidos, que já foram votados e, portanto, é um pouco estranho reabrir agora a discussão. Os projetos de lei em causa foram os primeiros a ser discutidos às 3 da tarde de hoje. É um pouco estranho reabrirmos a discussão de um ponto da Ordem de Trabalhos que já foi discutido e votado por uma razão dessa índole, sobretudo porque introduz uma desarmonia relativamente a outras PPLs. Agora sim introduz uma desarmonia que também alteram os códigos, nomeadamente o Código Penal e o Código de Processo Penal. Estou-me a referir ao pacote da violência doméstica, estou-me a referir às PPLs do pacote da corrupção, em todas essas se eliminou a referência ao número da alteração, em todas. Portanto, parece peculiar. Além disso, qual é então a ordem? Ou seja, hoje temos pelo menos 3 pacotes que alteram o Código Penal. Qual é o número? Peço desculpa, mas opomos a essa solução.
Sr. Deputado, Sr. Deputado, eu agradecia porque de facto não estou a ver o objeto, a vantagem da. Só há desvantagem, só se vai por um relambório enorme com todas as alterações e a referência a todas as leis que alteraram, quando manifestamente a questão é que a lei formulária tem lá essa norma, quando não existia nos Diários da República Eletrónica, não existia a disponibilização das versões consolidadas. Hoje em dia, com a disponibilização, dirá o Sr. Deputado, temos que revisitar a lei formulário. Parece-me que sim, Sr. Deputado, mas a lei formulário é isso mesmo, é formulário, não é? É uma questão que não é substantiva. É uma questão, enfim, nem é uma bíblia, além disso. E, portanto, podemos manter... Então, mantemos relativamente apenas aos códigos este princípio e, de hoje à manhã, os seus deputados farão o favor de alguém apresentar uma alteração à lei formulário para dar nota de que há, de facto, ali alguns aspectos da lei formulário que já têm mais de 20 anos, que, de facto, deveriam ser retificados, porque hoje em dia, com as novas tecnologias, a disponibilização do Diário da República eletrónico mudou muito das exigências que anteriormente havia por razões de segurança. Hoje em dia, o próprio Diário da República, que é quem oficializa as redações, disponibiliza os textos consolidados. E, portanto, já não é necessário haver uma referência exaustiva às 30 e não sei quantas alterações, no caso dos códigos, normalmente são dezenas delas já, e é por isso é que, para já, enquanto não se mexer na lei formulário, relativamente a todas as legislações a vulso, coloca-se a indicação. Mas relativamente aos códigos, para não preencher folhas seguidas, passa-se a falar apenas nos códigos, cuja consulta no Diário da República disponibiliza a versão consolidada. Pronto, Sr. Deputado. Ficamos em si, por hoje ficamos assim. Pergunto-se nos outros assuntos, alguém tem alguma questão que queira suscitar? Não sendo o caso, muito obrigado, Srs. Deputados, e se não nos encontrarmos, boas férias a todos e até à nossa próxima reunião.